Começando o nosso Pode Anotar, estamos no ano 2024. Esse ano está, ó, novinho, cheirando a couro novo. E você sabia que referências podem moldar a sua ideia, a sua opinião, até o seu caráter? A gente vai começar esse ano falando sobre isso. E esse aqui, meus queridos, é o programa de milhões, porque essa dupla veio para iluminar e trazer luz a todas as trevas que estão dentro de nós. Aproveita, não perde nada. É bloco de nota no telefone e papel e caneta na mão. Você não vai perder nada. Se falar a Tim, você escreve saúde, ok? Vamos começar. Pastor Ricardo, Pastor Aline, eu quero palmas, por favor. Eu ouvi claps. A gente vai falar de referências, ninguém melhor para falar de referência que vocês. Até porque grande parte da igreja deveria ser 100%. Deveriam ter vocês como referências, mas vocês têm muito a ensinar para a gente. E eu queria começar perguntando o que são referências.
Vai, quem vai? Tesouro, lança, tesouro, lança.
Oi, pessoal, tudo bom?
Ah, ele é tão educado, né? Eu já começo falando.
Eu também, eu nem dei bem-vindos. Bem-vindos!
É, faz tempo que eu não apareço aqui. Então... Dá um oi. Tudo bom? É um assunto bem legal, né? Importante de se entender essa questão de referências. Eu acho que hoje nós temos um problema na nossa sociedade a respeito de referências. Né? Uhum. Porque referência, para mim, é um elemento padrão, né? Aí, nós estamos falando aqui de pessoas, então, de comportamento, né? Então, aquela pessoa encontrou um nível, né, de vida, um estilo de vida, uma forma de viver, um resultado na sua vida como um todo, que ela passa a ser uma referência padrão, né, para que as pessoas olhem e possam trabalhar suas vidas para também chegar àquele padrão.
Sim.
Né? Então, referência é isso, é um padrão que a gente tem, né, como objetivo a alcançar, uhum, né, a se desenvolver para alcançar aquilo, porque é uma referência para nós, né, de comportamento. Então, nessa questão da igreja, eu já quero chegar arrumando problema, né? Eu acho que a igreja tem escolhido referências que têm mais a ver com dons que as pessoas têm do que realmente, uhum, com um estilo de vida que deve ser imitado. Uhum. O que eu quero dizer? Por exemplo, o cantor X tal, ela posta foto lá com a filha, com o marido, ela canta, ela faz aquilo, tal, tal. Ele é minha referência. Porque canta bem e posta foto legal? Não, referência... Né? E não estou julgando. Eu acredito que tem muitas pessoas em todos os níveis que têm uma vida realmente ilibada, né? Uma vida correta, uma vida realmente de referência de, uhum, como cristão, como filho de Deus, como servo de Deus, como esposo, como pai, como cidadão. Né? Então, assim, existem. Mas as pessoas, elas não têm esse relacionamento. O que eu quero dizer é o seguinte, para mim, referência, uhum, é muito mais do que ter alguém que eu admiro e que eu acho legal, mas sim ter referência, para mim, é ter uma pessoa em que eu consigo ver como ela vive, uhum, na prática, consigo ver as escolhas, as formas, a maneira de pensar, de agir, de falar, de tal maneira que reflete Cristo, uhum, e eu aí sim posso até admirar isso, porque é isso que me fez também escolher isso como a minha referência, quer dizer, me fez escolher essa pessoa como aquela que, cara, eu quero ser como ele.
Uhum.
Eu amo o texto de Coríntios que Paulo fala, né? 1 Coríntios 11, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu acho fantástico, porque Cristo... era algo assim, que muitas vezes eles tinham num outro realidade, muitas vezes por não estarem mais ali o Senhor presente, né, de corpo presente, eles não conseguiam alcançar toda, sim, aquela revelação. Né? Mas Paulo teve essa experiência com o Senhor, e ele aprendeu com o Senhor. E porque ele teve essa referência, que era o Senhor, e aprendeu com o Senhor, ele se tornou parecido com o Senhor e falou, agora ó, olha para mim, vê como eu vivo, como eu falo, como eu penso, como eu ajo, os meus frutos, e me imita nesse proceder, que você vai estar parecido com quem? Quem é a referência? Jesus. Você vai ficar parecido com ele, porque eu já estou parecido com ele. Né? Então, eu acho que as nossas referências precisam ser pessoas que refletem o caráter de Deus, refletem Jesus, né? Manifestam os frutos do Espírito, realmente têm os seus papéis ali, né? Como filho de Deus, como esposo ou esposa, como pai ou mãe, como cidadão, ter esses papéis segundo a palavra, né? Espera que nós representamos o Senhor nesses papéis, e essa representatividade segundo a palavra, que dá glória a Deus, passa a ser referência para as pessoas.
Sim. Posso ler um textinho que eu separei, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você falou? Tanto em Tito quanto em Timóteo, né, quando Paulo está instruindo para que sejam levantadas lideranças, ele deixa claro essa complexidade, na verdade, essa integralidade, né? Não é o cara tem só o dom da oratória. O cara tem que ter o dom da oratória, mas ele tem que ter outras características que refletem a Cristo. Né? Então, eu separei o de Timóteo, mas em Tito também tem, é muito rico, que fala... É necessário, portanto, que o bispo, e bispo é episcopos, que era aquela pessoa que supervisionava a igreja de Cristo, né? Seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante... sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo das contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, não... para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então a gente percebe nesse texto essa complexidade do que é uma referência em Deus.
É um conjunto de elementos padronizados, descritivos, que conferem aquele indivíduo a qualidade X.
Sim.
Né? Aptidão tal. Esse conjunto capacitou ele a estar apto para este papel.
Sim.
Né? E isso é que a gente tem que buscar. Né? E eu penso isso. A minha referência precisa ser uma pessoa completa no seu... Como ela leu aqui fala de relação com a família, relação com Deus, relação com a sociedade, relação com a igreja, relação com no próprio caráter dele, né? no comportamento pessoal dele.
No comportamento, como ele age, né? Responde, então, diante das situações.
Acho que as nossas referências precisam ser pessoas que realmente estão ali, de certa forma, com a sua vida toda acessível para referência. Né? Quer dizer, acessível para referência assim. Cara, hoje eu tenho filhos, né? Você tem sua filhinha. Você está aprendendo a ser mãe, porque são 2 anos de maternidade, né? Então você está ali, ainda está aprendendo muita coisa. Você tem, né, mães na igreja que já são maduras no Senhor, que têm um casamento super legal, uma relação super saudável com o esposo, super saudável com o filho. Ela vive a maternidade de uma maneira saudável para ela. Ela tem todos esses elementos da maternidade muito... né, bem construídos na vida dela, ela passa a ser essa referência dentro da igreja para você aprender. Né? A palavra mesmo fala que as mulheres mais velhas, aquelas que estão aptas, possam ensinar as mais novas. Né?
Como a conduzirem o lar.
Como a conduzirem o lar, que é um conjunto. Porque não basta ser mãe e criar a filha bem. Porque você não pode só criar filha e não ser uma boa esposa, ou não ser uma boa dona do lar, ou não ser uma serva de Deus. Esse conjuntão é muito importante nós termos como referências pessoas que a gente possa acessar, né, uma medida de proximidade, né, para aprender sobre todo o conjunto da obra que é um ser humano. Né? Eu falo que o ser humano é uma obra. Né? Ele não é só... Né? É triste quando as pessoas vão falar que é referência a um jogador de futebol. Não que um jogador... Para mim, nós confundimos referência com admiração.
Isso, sim.
Né? Eu admiro como ele joga a bola, mas talvez ele é uma péssima referência.
E tem que saber isolar isso.
Entendeu? Então, a minha admiração, eu não posso permitir que a minha admiração por um talento que a pessoa tem venha se tornar uma referência comportamental para mim.
Exato.
Porque talvez no dom, o músico, por exemplo, que canta demais, né? Mas daí você vai ver, o cara usa drogas, o cara se prostitui,
uhum.
O cara é um péssimo marido, né?
Sim.
Aí, quantos artistas seculares são talentosos absurdamente, mas tiram a própria vida porque estão em depressão,
sim.
Porque bebiam demais? Quer dizer, eles não são referência de nada, eles são, sim, expressões incríveis de um talento que eles receberam de Deus. Mas como referência, não. Né? Então, a gente muitas vezes acha que a igreja também confunde quem ela admira com quem merece esse espaço de referência.
Uhum.
Né?
Você estava falando aí, eu lembrei da aula de caráter do curso de maturidade, que a gente tem uma parte que a gente fala sobre isso, né? Que a gente tem uma tendência natural a se admirar dos dons das pessoas.
Sim.
Mas o caráter é o que de fato vale, né? É o referência, o que anuncia que nós estamos sendo, nos tornando manifestação como filhos de Deus, é nós termos o caráter de Cristo em nós, né? Então a gente não pode confundir o dom com caráter. A pessoa tem uma oratória maravilhosa, incrível, tem um dom de mestre, consegue concatenar as ideias maravilhosamente bem. Mas, segundo esse padrão aqui que a gente tem na palavra, isso não é o suficiente. Ele tem que ser apto a ensinar, mas ele também tem que ser um bom esposo, marido de uma mulher só, governar bem a sua casa, não ser dado à ira, né? Ele tem que ter comportamentos que vão muito além daquele dom, que vão anunciar esse caráter. Então, a gente, muitas vezes, fica seduzido pelo dom, né? Pelo talento que a pessoa tem, e desconsidera as outras coisas e absorve aquela pessoa como referência, sim, começa a reproduzir aquela pessoa e, inclusive, trazer problemas para a nossa vida.
Sim.
Então, as redes sociais, elas fazem muito isso, né? Surgem pessoas que você começa a admirar, achar incrível, você quer seguir aquela pessoa, você quer se tornar como aquela pessoa. Mas quantas pessoas a gente não sabe desse meio que estão postando foto rindo, tá rindo abraçadinho, amor da minha vida, e no dia seguinte tá tornando público que sofre agressões físicas, uhum, né? Você vê pais e filhos abraçadinhos, lindinho, daqui a pouco o filho adolescente comete suicídio. Você percebe, tem alguma coisa estranha ali. Por quê? Porque você estava olhando um dom, você estava olhando uma coisa que é nato da pessoa, mas você não conseguiu ver a pessoa integralmente.
Sim.
Né? E aí você vai absorvendo e querendo seguir aquela pessoa. Eu não estou falando de seguir na rede social, não, né? Seguir de querer reproduzir, ir atrás. Assim como os discípulos seguiram a Jesus, né? E nesse processo de seguir, eles foram sendo expostos a ele e absorvendo dele aquilo que ele tinha para oferecer, né? As pessoas têm feito isso, então acho que é uma coisa importante, de repente, você falar um pouquinho disso, né? De que existe a diferença do dom para o caráter. Na verdade, quem tem o dom e não tem o caráter transformado, ela não dá glória para Deus, né?
Uhum.
Ela pode até ter o dom, mas ela não vai glorificar a Deus. E a gente foi chamado para ser manifestação de Deus com os nossos dons, mas o nosso caráter também, né?
Uhum.
Um ponto que eu acho importante, assim, pensando aqui, já que o nosso tempo é meio curto, é na prática. Como trabalhar as minhas referências, né? Como encontrar e trabalhar as minhas referências. Porque, como eu falei, referência é um padrão, a ser alcançado. Eu estou aqui, ele é minha referência. Quando eu chamei essa pessoa de referência, eu estou nominando, né, o meu nível de padrão. Eu quero chegar nesse nível aqui, ó. Estou dando nome para o meu padrão. Aqui, ó. Quero ser, sim, igual esse fulano aqui. Pô, legal. Mas vamos dizer que esse fulano aqui esteja aqui. Eu quero ser igual o meu pastor. Porque meu pastor é o maior homem de Deus que eu conheço. A gente ouve muitas pessoas falarem isso. Mas aí tem um problema que eu não tenho acesso a ele, eu não convivo com ele, eu não, não frequento a casa dele, eu não estou toda hora com ele, eu não frequento as rodas de conversa dele. Mas ele é minha referência. Eu entendo que ele possa ser uma referência, né, para um nível que você ainda está a caminho. Por isso que eu acho muito legal, voltando para o texto lá de Coríntios, quando Paulo, ó, Cristo era esse modelo aqui do pastor, né? E aí tem os discípulos. Então, acho que muitas pessoas, é certo ter o seu pastor, mas também você tem os discípulos dentro da igreja do pastor que já são uma referência de quem ele é, porque você consegue ver o discípulo e ver o estilo, né, de vida desse discípulo muito similar já ao estilo de vida do pastor, a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de agir, a maneira de lidar com a esposa, a maneira de criar os filhos, a maneira de ministrar a palavra, o nível de conhecimento bíblico que ele tem. Ah, porque eu queria ter meu pastor de referência, mas não acesso ele, então minha vida não anda. Não. Deixa o seu pastor aqui nesse nível, pega o discípulo dele. Jesus, ninguém. A maior parte não acessava Jesus. Jesus ficou aqui 3 anos e meio, é a nossa maior referência. Mas ele foi embora. Foi pro céu. Quem que ficou? 12, que tinha 144, que depois tinha, né, foi se multiplicando. Era muita gente como referência que ia aprender. Então, Jesus falou: ó, o padrão é ele, mas tem os discípulos. Quem aprendia com os discípulos ia ficando parecido com ele, porque os discípulos já estavam parecidos com ele. Então, acho que dentro da igreja seria tão saudável se nós conseguíssemos olhar, encontrar irmãos idôneos, né? Irmãos sérios, com um cara. Não precisa assim, se não é o pastor, não tem ninguém. Então vou pegar o cara lá da internet, vou assistir tudo dele. Esse cara, ele não vai te dar respostas, ele não vai te dar retorno, ele não vai fazer investimento na sua vida, porque eu creio que referei, quando o reino de Deus fala de legado, quando o reino de Deus fala de paternidade, quando o reino de Deus fala de uma obra geracional, está falando de pessoas, conectar pessoas a pessoas, para uma obra que está sendo desenvolvida. Então, quando a sua referência está distante demais de você, você está perdendo. Não que ela não possa existir, ela deve até existir, mas você precisa ir encontrando pessoas que vão te ajudando a crescer nesse nível de desenvolvimento, que você alcance aquele patamar referencial, que é talvez aquele, ó, um dia eu quero ser igual o meu pastor. É uma boa coisa que você está, né, almejando na sua vida. Mas para ser igual ao seu pastor, mas você ainda está aqui, talvez converteu agora, não conhece a Bíblia, ainda não tem o melhor relacionamento no seu casamento, ainda não sabe como educar os seus filhos, não conhece. Cara, pega alguém que está aqui, ó, já nesse outro nível. Se conecta a ele, aprende com ele. Se você subir para esse nível, daqui a pouco Deus já te conecta a um próximo que está aqui. É assim que a gente vai crescendo no ministério, né? Eu cresci na igreja, eu não estava próximo do pastor presidente da igreja. Eu não acessava a casa dele, nem frequentava a casa dele. Eu fui chegando até ele, um dia eu alcancei esse espaço, porque eu fui sendo discipulado pelos discípulos dele, porque se tornaram minha referência daquilo que eu queria alcançar, porque também era referência deles. Juntos a gente ia caminhando para aquele processo. Se a igreja entender isso, nós vamos criar maior grau de unidade dentro da igreja. A igreja vai se purificar muito mais rápido, porque que adianta eu ter uma, né, eu ter uma referência que está tão distante de mim que eu não sei nem como começar para ficar parecido com ele. Entendeu? É algo, começa a ficar meio utópico. Né? Ah, eu quero ser igual o fulano de tal, né? Vou dar um exemplo, sim.
Dá o exemplo que o senhor comentou
Vou
antes,
dar um
que foi bem
exemplo
claro.
meu, por exemplo. Existem homens de Deus já falecidos que a gente pode acessar as obras deles, ler a história de vida deles, né? Os pensamentos deles são referências, de certa forma, para mim. Tem homens de Deus, grandes pastores hoje com ministérios renomados, que eu olho e falo, pô, muito legal. Acho que a Mananciais pode um dia chegar nesse patamar, né, de referência e de realização que eles alcançaram. Mas eu não fico lá caçando esses caras. Uhum. Eu olho homens mais próximos de mim, da minha esfera de convivência, que tem igrejas que estão... Não é aquela igreja que já tem 1.000 congregações, uhum. 200 mil membros, um recurso financeiro absurdo, estrutura... Não, eu vou aqui, ó, naquele cara que tem 50 igrejas, a gente tem 14, 50 igrejas, 30 igrejas, como ele alcançou, para onde ele está... Não, mas ele está longe daquele lá, eu sei. Mas ele já está longe de mim também. Uhum. Eu acesso, consigo entrar um pouco mais dentro da minha realidade. Eu reconheço que ele já está em outro nível, em outro patamar, né? E já passou por muitas coisas que eu ainda vou passar. Posso aprender ali, uhum. posso me conectar ali. É mais fácil o meu diálogo. Eu acessar um apóstolo é muito difícil. Mas eu acessar esse pastor ali é muito uhum. mais fácil. E eu posso já aprender com ele. E quando eu aprender o que tiver para aprender e alcançar esses resultados que ele alcançou ali, eu já estou apto, estou mais próximo para o próximo. Uhum. Isso é dentro da igreja. Né? Por que, que o facilitador é membro da igreja, mas ele quer ser amigo do pastor? Por que, que ele não é amigo do facilitador? Uhum. O facilitador é amigo do discipulador, que é amigo do obreiro, que é amigo do pastor. Cara, vai desenvolvendo. Uhum. Essa sua vida dentro da igreja, essa sua vida pessoal, em níveis que você vai galgando essa maturidade Sim. espiritual, essa maturidade pessoal também. Uhum. Né? Porque não estamos falando só de coisa espiritual, estamos falando da vida,
Sim.
como conjunto de elementos que são padrão a ser seguido.
Sim.
Que, né, que você segue e que você também tem que desenvolver para ser seguido amanhã por outros. Porque, na verdade, nós também queremos nos tornar uma referência.
Sim. O senhor falou essa palavra ser seguido, essa frase ser seguido, me lembrou que eu acho que muita gente tem dificuldade de seguir um padrão. Elas até têm uma referência, mas colocar em prática para seguir os passos daquela referência já é outro, já é uhum, outra página, uhum. já é outro capítulo. Por que, que as pessoas têm essa dificuldade?
Para mim, eu acho que está relacionado com essa questão de não saber fazer a diferença da admiração. Uhum. para quem eu, de fato, quero seguir, né? Me tornar um seguidor. Então, eu admiro a pessoa, mas eu seleciono, né? Eu tenho um processo seletivo. Eu admiro... É o que eu acho que as redes sociais facilitaram muito hoje, né? Você procura quem fala bem disso, quem fala bem daquilo, quem fala bem daquilo uhum. outro. E aí, eu não me comprometo em me tornar um seguidor, né? Uhum. Seguidor é ser discípulo, né? Discípulo é ser aluno, aluno, aprendiz, ter o coração disponível para gerar e dar continuidade ao ensino do seu mestre. Então, eu acho que a gente vai cair nesse lugar, né? De a referência, ela tem que ter esse poder, uma ação transformadora da gente, né? Da gente não ficar só num âmbito confortável. Saber que as referências, elas vão desafiar a gente, né? O Ricardo fala muito do esporte e é sempre com essa conotação. Ah, o fulano é referência em tal área do esporte. Quando ele fala, ele está pensando o que, que eu preciso fazer para alcançar aquele uhum. nível, né? Vai tirar de mim algo. Então, é muito mais do que eu admirar a pessoa, uhum. né? Eu dizer que a pessoa é minha referência, eu estou dizendo que ela vai se tornar um balizador das minhas condutas, né? É diferente de eu falar, eu admiro fulano de tal. Então, eu acho que as pessoas estão confundindo. Referência uhum. vai ser essa pessoa que vai mexer com você, vai abalar as suas estruturas, que você entende tanto que aquela pessoa tenha uma função de te expor para que você avance, para que você não se conforme com o limite que você está, para que você descubra que existe mais em Deus, que eu preciso me movimentar, eu preciso ir além. Eu acho que é essa questão, é esse entendimento, né? O desafio de me tornar semelhante àquela pessoa, né? De me tornar parecido com aquela pessoa. Com o objetivo final, como ele falou do texto, me tornar uhum. mais parecido com Cristo. Uhum. Né? Mas aquela pessoa, ela me mostra Cristo, né? Ela me revela Cristo numa medida que eu ainda não tenho. Então, eu não vou só olhar e admirar, eu vou olhar e vou pensar... Senhor, Espírito Santo, o que, que eu preciso, né? Uhum. Chegar para ela e ter humildade, né? Me ensina a ser como você é. É, acho que essas dinâmicas vão ser resultado de quem de fato é uma referência, uhum. não apenas alguém para admirar, eu acho que tá. fica bem...
Então, ter referência é algo que faz parte da vida cristã. Quando você não tem, você perde tempo?
Muito. Muito. E a verdade, todo o desenvolvimento da vida cristã tem a ver a partir de um ponto, porque Jesus começou o Sermão do Monte falando: é o espírito humilde. Para mim, hoje as pessoas fez a pergunta aqui, né, que a Aline estava respondendo, por que que muitas pessoas têm uma referência, mas não se desenvolvem, não alcançam aqui? Porque não são humildes o bastante para escolher as referências. Então, ela, o que que ela faz? A maioria das pessoas, elas pegam alguém que, inegavelmente, a todos é uma referência. Alcançou um... Né? Então, tipo, eu não estou me diminuindo. Porque é fato, aquele cara é o máximo. Uhum. E todo mundo acha o máximo. E eu falei que ele, para mim, é o máximo, minha referência. Eu fiquei... Tá ótimo. Eu não... Você não tem nem obrigação. O cara é tão máximo, você não tem nem obrigação de tentar, vamos dizer assim. Uhum. Ninguém nem te cobra de tentar ser igual a ele. É muito confortável estabelecer como referência pessoas com um grau de realização quase que inatingível para a maioria das pessoas. E muita gente faz isso. Uhum. Porque não é humilde para falar, cara, aquele cara realmente é o máximo, mas eu tô tão longe dele, eu vou te dar algumas outras pessoas que eu acho que estão nesse caminho e que eu uhum. preciso me desafiar e eu preciso buscar esse desenvolvimento para realmente me tornar... Sabe, um exemplo, o esporte é muito fácil para mim explicar isso. Tem ciclistas que são referência no que ele faz dentro do ciclismo. Ninguém faz igual o cara. Então eu admiro. Ele é uma referência para mim, que sou um praticante do esporte? Não. Uhum. Eu não consigo treinar o tanto que ele treina. Eu não tenho o recurso de equipe que ele tem. Eu não tenho toda a infraestrutura que ele tem. Eu nunca vou ser nem perto dele, por mais que eu tente. Então, ele, para mim, ele é uma referência, um nome naquela parte ali do ciclismo. Agora, quando eu falei referência, era um elemento de comparação. Uhum. De aferimento para onde eu quero chegar. Uhum. Então não é ele, pô. Eu nunca vou ser igual a ele. Até porque ele tem 20 e poucos anos, né? Viveu, faz isso desde os 6 e eu tenho 53. E não faço isso como profissão. Então ele não pode ser minha referência. Uhum. Quem é minha referência? Sábado, domingo, participei de um treino ali com o pessoal. E tinha um senhor no treino, eles foram ali, no fim do treino, eles fizeram uma premiação para as pessoas, né, que se destacaram. E tinha um senhor de 67 anos, fez o treino de 100 quilômetros.
Uau!
Eu olhei e falei, uau! 67 anos, 100 quilômetros, é uma referência no esporte. E é uma pessoa que tem vida secular, amador como eu. Falei, cara, como ele treina, como ele se alimenta, como ele faz as coisas. Esse cara que eu posso aprender com ele. Uhum. Não é o outro que eu estou assistindo na televisão que é inatingível.
Vive para aquilo, né?
Vive para aquilo. É totalmente algo...
objetivo diferente. Né?
Entendeu? É fantasioso eu querer ser aquela coisa, tentar. Vai ser um mar de frustração.
Sim, é verdade.
Entendeu? Agora, aquele senhor ali, que é um cidadão comum, um amador, mas que está com 67 anos andando com a rapaziada ali e fez o treino com todo mundo, cara, como é que você dorme? O que você come? É. Como é que você treina?
Uhum.
Cara, esse é uma referência. Mas qual o nome dele? Nem sei o nome dele. Uhum. Eu vi ali na hora, mas aquele me gerou uma admiração. Eu bati palma. Assim como o menino de 16 anos que eles puseram lá no pódiozinho que eles fizeram. O mais velho e o mais novo. O de 16 e o de 67.
Uau.
Né? Se fosse 17 e de 67 ia ser mais legal, né? Só virou o número, né? Falei, cara, eu bati palma pros dois. Como que um menino de 16 anos tá andando com um adulto daquele jeito? Então esse menino devia ser referência para um monte de menino, muito mais do que aquele ciclista da televisão famoso. E aquele senhor de 67 anos devia ser referência para muita gente, muito mais do que aquele atleta formidável que ganha a camisa de campeão do mundo. Mas a gente não é humilde. para bater palma pro vizinho e falar, cara, eu preciso do que você tem. Eu preciso chegar onde você chegou.
Uhum.
Você vai ser uma referência. A gente não é humilde. A gente não é humilde para olhar pro outro, bater palma pra conquista dele e falar, cara, essa conquista ia ser muito legal se agregar da minha história também. Uhum. Como você fez isso? E você desenvolver esse padrão comportamental que influencia toda a sua vida para você chegar naquele lugar.
Uhum.
Então, eu acho que a igreja... É muito difícil aqui dentro da igreja você encontrar irmãos que estão elogiando outros irmãos que têm só 3 anos a mais de crente, 5 anos a mais de crente, mas ele já pagou todas as dívidas, ele já restaurou o casamento dele, os filhos dele estão firmes na igreja, ele mudou a cultura alimentar,
uhum.
de cuidado do corpo dele, ele faz um esporte, ele serve na igreja, ele se tornou melhor profissional. Ah, mas é novo convertido? Não serve. Como ele não serve de referência se ele está num padrão muito superior ao seu?
Aham.
Falta humildade na igreja. Para olhar para o lado, admirar o irmão.
Uhum.
Falar, cara, eu quero estar contigo. A gente ia ter muito mais unidade.
É verdade.
Muito mais honra. O brasileiro ele tem referências ruins porque ele não entende sobre honra. Agora é outro tema.
Porque pode ser um outro programa que você grava.
É, pode ser um outro
se você
programa.
Orar.
Eu acho que a própria falta de honra impede as pessoas de encontrar as referências certas.
É verdade.
E vai fazer com que elas se desenvolvam.
Essa soberba aparece até na escolha da referência, né?
É o que eu tô falando, não tem humildade.
É. Não, e a gente eu sabe falar... que várias vezes acontece as pessoas, não, eu não quero falar com o pastor de rede, eu quero falar com o pastor Ricardo.
A minha referência é o Bill Johnson. Ok. Como líder apostólico da Igreja de Cristo no mundo, legal. Agora, para você, você não sabe o que ele come, você não sabe a hora que ele dorme, você não sabe o que ele conversa, você não sabe o que ele lê, você não sabe como ele vive a vida dele, como ele criou os filhos, você não sabe qual que é a agenda dele do dia, você não sabe... O que, que você assiste? Um culto que ele prega 2 vezes por mês na Betel, lá na internet? Você vai virar Bill Johnson agora? Não tô diminuindo de ninguém aqui, pelo amor de Deus.
Uhum.
Não entendo errado. Se você fizer um corte aí, eu acho que tô falando mal dele. Não, tô falando bem dele. Ele é um cara incrível. Só que se você quiser tê-lo como referência, você não vai sair do lugar.
Uhum.
O seu pastor aí da sua igreja, eu acredito que ele tem muito mais possibilidade, vai ser muito mais eficaz você tê-lo como referência para você.
Sim.
Do que aquele super... apóstolo, que ele é. Bill Johnson é um super apóstolo para mim, eu considero muito. Ele é minha referência? Para quem eu tô me tornando, não. Porque eu não tenho nem como lidar com ele em relação a ponto de eu poder ser influenciado bastante para mudar todo o meu comportamento.
Sim, a referência, ela influencia...
Não vão ser 2 horas por mês de pregação dele que vão me influenciar a ponto de eu ser transformado em todas as áreas da minha vida. Então é tolice.
Uhum.
Mas muito pastor não é humilde o bastante para bater lá no outro e falar, pô, cara, como é que você chegou nisso daí, irmão? Como é que você... Que é isso aí, cara? Então, acho que falta humildade, falta honra, e isso tem feito com que as pessoas não encontrem referências realmente... Uhum.
Reais, né?
Reais.
Alcançáveis.
Pra elas.
Seguíveis. Naquele
pra
tempo,
elas.
Né? Isso.
Alcançáveis, né?
Sim. A gente pode fazer um...
Estourou
um,
o tempo.
Um pode anotar de 80 anos. Sem exageros. Mas vocês querem colocar mais uma coisa? Tem tanta coisa que dá pra falar, pastor. Não, vocês não querem falar mais nada? Fica à vontade. O senhor falou uma frase que Deus une propósitos antes, a gente estava aqui batendo papo. Porque, na minha mente... A referência ela é ligada ao propósito, como o senhor falou.
Você vê na Bíblia, todas as pessoas, você vai ali na palavra, Deus conecta, porque não tinha internet, não tinha celular, não tinha telefone para ligar, não tinha a televisão para você. Quem eram suas referências? O profeta que estava perto de você, o rei que estava ali. A Bíblia é cheia de referências, né? Para serem...
Sim.
Imitadas ou justamente não imitadas, porque a Bíblia tem Reis bons, reis maus. Profetas bons, profetas maus. Pessoas boas, pessoas más. Mostrando todo o contexto de vida de cada um deles para você falar, cara, eu não posso seguir esse padrão,
sim,
eu devo seguir esse padrão. Né? Isso daqui é legal, isso daqui não é legal. Né? E eu não sempre... Então, eu acredito que Deus une pessoas com propósito. Eu, cara, se Deus te planta aqui nessa igreja, existem pessoas nessa igreja que são, da parte de Deus, referência para você, para que você se desenvolva na sua vida cristã e cresça.
Amém.
Não é lá na internet, lá longe, não. É perto de você. Uhum. Por quê? Quando você tem uma referência real, próxima de você, a aceleração dessa sua transformação vem justamente dessa relação pessoal com a sua referência.
Uhum.
Aonde o cara pode, né, falar onde você está errando, onde você está acertando, o que pode melhorar, o que, né, ser ajustado ali para que você realmente se desenvolva mais rápido.
Sim.
Existe. É muito importante que a sua referência te observe de perto. Discipulado é o quê? Um aprendizado próximo.
Sim.
Né? Você não tem... Qual o retorno de um discipulado entre dois desconhecidos?
Uhum.
Existe uma imitação barata que não vai resultar numa realidade, porque aquele que realmente é a referência e que realmente alcançou tudo aquilo que é necessário para ser o que ele se tornou diferente é que poderia ajudar você a realmente também chegar naquele ponto. Você não fala com ele?
Uhum.
Então eu não entendo, não. Minha referência é o fulano de tal, o John Bevere. Eu falo, como escritor? Ele escreve bons livros, você está escrevendo, você vai escrever livro também? Não, mas eu aprendo com o livro. Ótimo, você aprende com o livro dele, mas quem é a sua referência?
Uhum.
Porque ele não vai falar no seu casamento, não vai falar na criação dos seus filhos, ele não vai falar no seu comportamento com os irmãos, ele não vai falar de como você lida com o seu dinheiro, ele não vai falar... Então, você é o sabichão que consegue se enxergar tão bem que você consegue falar, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu não melhoro, isso aqui está ótimo, isso aqui não está. Quer dizer, você... Voltamos para a humildade de novo.
Uhum.
Ninguém fala na sua vida, ninguém toca em você, ninguém... Por isso que você não sai do lugar. Passa anos, não sai do lugar.
Uhum.
Porque não é humilde o bastante para aprender com os outros.
Existe essa proteção, né? Como se a pessoa se protegesse com essa ilusão de ah, eu tenho referências, né? Mas elas não têm esse impacto. Né?
Uhum.
O impacto que Jesus teve na vida dos discípulos foi transformador. Né? Mudou a forma deles viverem a vida, de responderem diante das circunstâncias. Mudou o sentido religioso deles, de como lidar com a própria fé. Né? Mudou todas as coisas. Então, as relações de referência... elas têm que ter esse impacto, né? Se a gente trocar palavrinha, ter essa coisa de se você querer ser seguidor de alguém, ser discípulo, né? Ser um aluno, ser um aprendiz. E a gente ter essa humildade, realmente, de ao longo da vida, enxergar as pessoas que Deus pode colocar na nossa vida, que são mais maduras que a gente, né? Talvez não estejam no lugar que você gostaria
de
chegar.
Tem próximo de você.
Tem, mas
tem.
Vão ser referência para você de como... cuidar da sua filha, como lidar com seu esposo, como trabalhar, como viver num ambiente de trabalho, né? De como se relacionar com o próprio Senhor, de como se desenvolver na sua fé. Tantas coisas a gente pode aprender na proximidade e a gente às vezes estabelece parâmetros distantes justamente para não precisar se envolver, uhum, não precisar se expor, né? Mas a vida está nisso, né? A vida está nesse lugar de a gente ter amizades em Deus que vão nos desafiar, né? Que vão nos levar a lugares novos. A gente ter pessoas próximas que a gente vai ter a humildade de falar, você é minha referência. Mesmo, eu lembro quando eu me converti, o Ricardo estava falando aqui, eu lembrei na hora. Quando a gente voltou dos Estados Unidos, eu tinha 3 anos de convertida. E a gente começou a ajudar o pastor responsável de jovens. E eu lembro de uma menina que ela um dia falou assim, eu não me conformo, eu cresci na igreja e você tem 3 anos de convertido e você é líder. Eu falei, eu não sei como você viveu a sua vida inteira na igreja, mas esses 3 anos que eu estou com o Senhor Jesus, eu decidi que ele tinha que me virar do avesso, porque nada prestava. Então, será que esses todos os anos que você passou na igreja, você viveu com esse coração? Aí ela parou e fez assim, não. Acho que se somar tudo que eu levei a sério o evangelho, não dá nem 3 anos. Eu falei, então, assim, imagina se você deixa de me receber como uma referência por causa do cronológico, né? Quanto você não perderia na sua vida? E se tornou uma grande discípula. Mas existe isso muitas vezes, né? A gente está achando, escolhendo referências para, de certa forma, nos validar. Aí tem tantas pessoas que estão ao nosso lado que amam melhor do que a gente, né? Que são mais manifestação do Senhor do que a gente. Talvez não tenham um título, não tenham uma notoriedade, mas tem o que de Deus a gente precisa. Então, essa humildade é muito necessária para que a gente alcance esse lugar e consiga identificar as referências que você vai colocando ao longo da nossa jornada, né?
Sim.
Anotaram a placa? Foi bom para começar o ano, começamos bem. Larissa, boa. Gol. Marcou golaço. Olha só. Eu tô muito feliz.
Eu quero fazer pública a minha felicidade que finalmente estou gravando um Pode Anotar com My Love.
Eu preciso tirar uma foto disso. Vai. Maravilhosos. Eternidade.
Ah, é isso, adorei.
É isso, eu adorei. Muito bom. Voltem mais vezes, muitas vezes. E, bom, reveja esse Pode Anotar. Você pode imprimir as suas anotações, colocar na porta do seu armário. Tá bom? Fica à vontade para revisitar, como a mama sempre ensina a gente. Deus abençoe você nesse ano. E é isso. A referência, ela te ajuda a não perder tempo e ainda te impulsiona nesse tempo, se você se colocar, se submeter a ela. Então, que você tenha boas referências, que o Senhor ilumine os olhos do seu coração.
Amém.
Não vou pregar aqui, não, porque a gente tem melhor.
Prega, filha.
Deus abençoe. Muito obrigada, pastores.
Valeu.
Tchau, até semana que vem, gente.
Tchau.